português dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América em português, nesta terça-feira, 28 de março, aqui na capital americana, 13 graus centígrados, ao microfone, Álvaro Lugero Andrade. A produção é assegurada por Mariano Bartolomeu. Na sonoplastia está o Bob Bass. Como sempre, começamos com os títulos principais de notícias internacionais. Dezenas de mortos e muitos combates no Chad. Piratas apoderam-se de navio dinamarquês ao largo de Pointe Noire, na República Democrática do Congo. Como sempre, a nossa primeira meia hora é dedicada a Angola. A Amnistia Internacional diz que a situação dos direitos humanos foi terrível no ano passado.
Abordando as eleições do ano passado, a organização disse que a repressão de reuniões pacíficas e protestos pela juventude aumentaram no período pré-eleitoral.
Ministro dos Direitos Humanos recusa a falar sobre o caso das ossadas das vítimas do 27 de maio.
Não sei até esse momento quais foram os motivos que levaram o governo a brincar com os sentimentos das pessoas lesadas. São 45 anos de silêncio que precisamos quebrar.
Fique conosco para ouvir estas e outras reportagens na Voz da América. Mas para já vamos às notícias internacionais. Uma autoridade oficial russa disse hoje que as suas forças continuam a avançar na cidade de Bakhmut, cenário de violentos combates há vários meses, enquanto os serviços de inteligência do Reino Unido, na sua avaliação diária, disseram que uma divisão blindada russa sofreu pesadas baixas na cidade de Avdiivka, não muito longe de Bakhmut. Denis Pushilin, um líder instalado pela Rússia em parte da região de Donetsk, afirmou que as forças de Moscovo tinham expulso tropas ucranianas do complexo fabril de metais Azon, na parte ocidental de Bakhmut. A Rússia informou, entretanto, que pela primeira vez tinha batido uma bomba teleguiada fornecida pelos Estados Unidos, o que, a confirmar-se, significa que a Ucrânia tem agora a capacidade de duplicar o seu alcance de bombardeamentos de longa distância. As forças ucranianas relataram ter repelido 62 ataques russos na frente oriental nas últimas 24 horas. No Chad, pelo menos 32 pessoas morreram desde segunda-feira em confrontos entre os rebeldes do Movimento de Ação para a Democracia e Alternância no Chad, MADAT, e o Exército, revelaram hoje fontes militares. O comandante-chefe das operações militares na área, Saleh Yunus, disse que elementos do grupo rebelde, treinados na Líbia, fizeram a sua incursão ontem junto da fronteira líbica e os confrontos continuaram hoje pela manhã até o Exército conseguir derrotar os atacantes. Um combatente do MADAT rejeitou, contudo, esses números, afirmando que o movimento registrou 5 mortos nas suas fileiras e 10 feridos, e que foi o exército que teve pesadas perdas. O Chad tem dezenas de grupos rebeldes que ameaçam a estabilidade do país, baseados principalmente no sul da vizinha Líbia, mas também no norte do país. Piratas atacaram e entraram a bordo de um navio cargueiro dinamarquês no Golfo da Guiné no sábado, e todos os canais de comunicação com o navio encontram-se cortados, disse hoje um porta-voz da companhia Monjassa. Os 16 membros da tripulação refugiaram-se num chamado quarto de segurança dentro do navio usado para o transporte de petróleo e produtos químicos. O ataque deu-se a cerca de 260 km ao ocidente do porto de Pointe Noire, na República do Congo. No Quênia, o presidente William Ruto exortou os cidadãos a respeitarem o Estado de Direito numa reação às manifestações organizadas pelo líder da oposição Raila Odinga e reprimidas pela polícia. Num comunicado, Ruto disse que ninguém deve atropelar os direitos dos outros após os fortes protestos de ontem e acrescentou que garantirá a proteção do direito à vida, à propriedade e aos negócios. Ruto, que está de visita diplomática à Alemanha, disse que a impunidade não será tolerada e que todos os quenianos devem submeter ao Estado de Direito. O veterano líder da oposição, Raila Odinga, convocou protestos regulares todas as segundas e quintas-feiras, acusando Ruto de fraude na eleição do ano passado e não conseguir controlar o aumento do custo de vida. O chefe da Comissão da União Africana, Moussa Faki Mahamat, expressou hoje profunda preocupação depois que os protestos antigovernamentais do Quênia se tornaram violentos e pediu calma. A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, prometeu hoje uma nova era de parcerias e inovação com os países africanos. Ela falava perante cerca de 8 mil jovens na capital do Ghana, Accra. Ainda hoje, Harris deverá visitar um castelo de onde escravos africanos foram levados para as Américas. Ontem, ela anunciou um pacote de 139 milhões de dólares de ajuda à África Ocidental. Harris vai deslocar-se ainda à Tanzânia, ainda hoje, e à Zâmbia, antes de regressar aos Estados Unidos. Em Portugal, a polícia feriu a tiro um homem suspeito de ter assassinado à facada duas mulheres no centro Ismaili, um centro muçulmano em Lisboa. As duas mulheres eram portuguesas que trabalhavam no centro, disse o líder da comunidade Ismaili, Narzim Ahmad. A polícia revelou que quando agentes chegaram ao local, depararam-se com um homem armado com uma grande faca que os tentou atacar, sendo depois neutralizado. O suspeito está hospitalizado. Várias outras pessoas ficaram feridas no ataque, que o primeiro-ministro António Costa disse indicar ser um incidente isolado. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, voltou a apelar hoje aos congressistas para tomarem medidas quanto ao porte de armas de fogo, isto um dia depois de 3 estudantes e 3 adultos terem sido mortos num ataque a uma escola no estado do Tennessee. A polícia matou o atacante, uma mulher de 28 anos, que foi em tempos estudantes da escola privada presbiteriana.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
E continuamos aqui com mais notícias de Angola, agora a partir do relatório anual do Estado dos Direitos Humanos, revelado hoje pela Amnistia Internacional, no qual consta que, em 2022, a situação dos direitos humanos em Angola permaneceu terrível. O João Santa Rita leu o documento e tem pormenores.
Abordando as eleições do ano passado, a organização disse que a repressão de reuniões pacíficas e protestos pela juventude aumentaram no período pré-eleitoral, acrescentando que, e vamos citar, a apatia sem precedentes entre o eleitorado, em que somente 46% votaram, contribuiu para a vitória do Movimento Popular para a Libertação de Angola, MPLA, com 51%, a margem de vitória mais pequena de sempre. E, continua a Amnistia Internacional, quando alegações de irregularidades eleitorais levantaram uma sombra sobre a legitimidade da vitória do MPLA, o presidente Lourenço tomou posse com uma demonstração de força militar nas ruas e céus de Luanda. A Amnistia diz que, embora não tenha havido registro de violações de direitos humanos nos locais de voto no dia das eleições, numerosas ações das forças de segurança contra o direito à reunião pacífica, ao protesto e liberdade de expressão, no período pré- e pós-eleitoral, foram registados. A Amnistia Internacional diz ainda que os agentes de segurança gozaram de impunidade por esses crimes. A Organização de Direitos Humanos detalha depois as prisões de ativistas em Cabinda, Malange e Luanda e ainda o que chama de prisões em massa levadas a cabo após as eleições. Neste caso, detalha, entre outros, a prisão em agosto de 19 pessoas na sequência de uma manifestação contra o resultado das eleições, em Benguela. A prisão do ativista Osvaldo Caolo, em setembro, e a invasão da casa do jornalista Cláudio Emanuel, cuja mulher foi torturada por homens não identificados, são outros dos casos mencionados. E, sublinha o relatório, embora o caso de Cláudio Emanuel tenha sido reportado à polícia, que mais tarde se deslocou à casa de Cláudio Emanuel, ninguém foi responsabilizado. O documento descreveu também a situação de pobreza e fome em várias zonas de Angola, causadas pela seca, afirmando que em algumas áreas alguns adultos e crianças tiveram que comer capim para sobreviverem. A Amnistia Internacional disse que, apesar de apelos de organizações internacionais e locais, a expropriação de terras para fins comerciais continuou. As transferências de comunidades pastorícias para fazendeiros comerciais, diz a Amnistia Internacional, exacerbaram as faltas de alimentos e água ao limitar o acesso de comunidades a terras aráveis e impedindo-lhes de transferirem o seu gado para terras de pastagem de acordo com as estações do ano. Para a Amnistia Internacional, as autoridades e os fazendeiros violaram os direitos políticos e de procedimentos dos pastores, incluindo os seus direitos a compensação justa, consultas comunitárias, avaliação de impacto ambiental e recolocação.
Para mais detalhes sobre o relatório do Estado dos Direitos Humanos da Amnistia Internacional, divulgado hoje, pode visitar a nossa página voaportugues.com sobre Angola, Moçambique e também o seu relatório no todo, embora Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe não tenham sido contemplados neste documento. Por outro lado, o Ministro da Justiça e Direitos Humanos negou hoje dar qualquer explicação em torno dos resultados de testes de ADN que confirmaram que ossadas entregues a algumas famílias das vítimas do 27 de maio de 1977 não são dos seus parentes. Maci Cláudio Lopes, coordenador da Comissão para a Implementação do Plano de Reconciliação e Memória das Vítimas dos Conflitos Políticos, negou-se a pronunciar sobre este caso. Familiares consideram, por seu lado, esse posicionamento como um balde de água fria e exigem explicações. Cocco Mukuta tem mais dados a partir de Luanda.
O responsável máximo da CIVICOP e ministro da Justiça, Maci Lopes, que negou gravar a entrevista, remete para o futuro qualquer esclarecimento em torno do assunto. Entretanto, Josefa da Silva, filha de António Lourenço Galeano da Silva, conhecido por Galeano Kitumba, um dos nomes citados por João Lourenço, há quando do reconhecimento do massacre do 27 de maio, diz...
O sentimento que eu tive quando soube dos resultados do teste de DNA foi como se de um balde de água fria caísse sobre a minha cabeça. O meu pai foi um dos nomes que foi citado pelo senhor presidente João Lourenço. Desde o início da criação da CIVICOP, nunca tive muita fé nos seus resultados, devido às suas metodologias e métodos de trabalho. Mas depois dos pronunciamentos do presidente, a esperança voltou e pensei que pelo menos iríamos acabar com o martírio de silêncio, de não saber as verdadeiras causas de ter crescido como órfão.
Josefa exige esclarecimento sobre as razões do assassinato do seu pai.
Não sei até esse momento quais foram os motivos que levaram o governo a brincar com o sentimento das pessoas lesadas, mas continuamos a querer saber os motivos da morte de nossos pais e de saber o porquê de não ter havido um julgamento se até os mercenários não disseram um. São 45 anos de silêncio que precisamos quebrar para a paz de espírito dos órfãos e sobreviventes do 27 de maio. Eu até hoje continuo na esperança de antes de morrer saber os reais motivos que levaram à morte do meu pai.
Para Silva Mateus, membro da Fundação 27.
A CIVICOP, da qual faz parte a Fundação 27 de Maio, para a resolução dos pendentes do 27 de Maio, trabalhou bem desde o seu início até a altura da pré-campanha, momento em que cessou todas as atividades.
Mateus diz que existem questões que mancham o processo levado a cabo pela CIVICOP.
Questões que se prendem, por exemplo, com a lista dos ex-FAPLA presos no 27 de maio. Enfim, são essas questões que fazem com que haja descontentamento.
Cocco Mukuta, Luanda.
Obrigado, Cocco Mukuta, desde Luanda. Continuamos na capital americana. O executivo angolano iniciou já a cobrança coerciva às empresas que descontam o salário dos trabalhadores, mas não depositam na Segurança Social o montante arrecadado. Os sindicatos denunciam casos de empresas públicas e privadas que são devedoras há 15, 20 anos, já que não depositam os valores descontados. Como consequência, trabalhadores em idade de reforma ficam sem receber as suas pensões, como nos diz o Manuel José.
Francisco Jacinto, da CGCILA, diz que vários trabalhadores angolanos ficam aflitos por causa destas empresas devedoras do Estado.
Ficam aflitos aqueles que atingem a idade de reforma e ficam perdidos aqueles que ainda não atingiram a idade de reforma, porque nunca vai ver o seu dinheiro depositado lá. Ele, no futuro, quando, amanhã, quando pretender a reforma, não vai encontrar o dinheiro na Segurança Social.
Há processos, segundo o sindicalista, em tribunal, que podem levar anos sem resposta.
Um processo laboral, que nos termos do processo do Código de Processo, digamos, processo civil, são processos sumários. Os processos sumários não deviam fazer o tempo de um ano, dois, três, quatro, cinco anos. Se é processo sumário, tinha que ter que obedecer esse tempo suficiente, plausível, para se resolver o caso. Porque um caso laboral é um caso de emergência. Não sei por um caso laboral, o indivíduo foi despedido hoje para esperar um veredito final daqui a 4 ou 5 anos. Eu estou a falar dessa experiência com um advogado. Temos um processo que está há 4, 5, 9, 8, 10 anos na sala de trabalho e não sai.
O sindicalista quer que sejam divulgados publicamente todas essas empresas devedoras.
Para alguma das medidas passar a denunciar, publicar os devedores. Porque temos empresas, nós chegamos ao ponto de um país em que empresas estavam há 20, 15 anos sem pagar a segurança social, mas descontando o dinheiro dos trabalhadores. Chegamos empresas até públicas. Tem trabalhadores já com idade de reforma, não conseguem encaminhar a reforma porque têm dívida na segurança social. E são várias empresas, não são poucas.
E o executivo assegurou, vão ser implacáveis com todas aquelas empresas que efetuam descontos aos trabalhadores e não depositam os respectivos valores na Segurança Social. Segundo Pedro Felipe, o secretário de Estado do Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social.
Que iniciou recentemente da cobrança coerciva das dívidas da Segurança Social. Olhamos para o número de contribuintes, que são as entidades públicas e privadas que, no fundo, suportam e contribuem às receitas que viabilizam o sistema de proteção social obrigatório. Atualmente, temos qualquer coisa como 224.937 contribuintes.
Pedro Filipe, no briefing com os jornalistas, aqui em Luanda, de onde vos fala para a Voz da América, Manuel José.
Olá, ouvintes, continuo a acompanhar a Voz da América, transmitir a onda média 1530 MHz, a onda curta em 12.080 e 17.655 kHz. Estamos a transmitir na internet também em voaportugues.com. Pode acompanhar-nos no seu tablet, telefone ou computador e também nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no YouTube e no Twitter, com a nossa referência VOA Português. Se quiser manter contactos com a Voz da América, o nosso número do WhatsApp está disponível. Mais um, 202-251-9466.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais um, 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
Já sabe que às sextas-feiras temos o África Agora. Se quiser ver e ouvir as emissões anteriores, visite nossa página voaportugues.com. E continuamos em Angola, na sua mais recente avaliação sobre a economia do país. O Fundo Monetário Internacional deu nota positiva ao crescimento económico para este ano, na ordem dos 3,5%. De acordo com aquela organização, aqui do Bretton Woods, a economia angolana recuperou-se em 2022, bem apoiada pela resiliência do setor não petrolífero e o aumento do preço do petróleo no mercado internacional. Especialistas dizem que a estatística é boa, mas o impacto prático destes números é nulo. De novo, conosco está o Manuel José.
Os
especialista e professor de Economia e coordenador do SEIC, o Centro de Estudos e Investigação Científica da Universidade Católica de Angola, Alves da Rocha, considera que os relatórios tanto das organizações internacionais e mesmo os do Executivo angolano assentam muito em bases estatísticas, o que nem sempre refletem o que se passa de facto na prática.
Nós continuamos a ter problemas que são autênticos obstáculos a um crescimento mais intenso e mais inclusivo. A melhoria do ambiente de negócio tem esta componente da alteração de mentalidade, da corrupção e da burocracia. Enquanto isto se verificar, os investidores privados não vão aderir à retoma do processo de crescimento da economia.
A ótica do investigador e professor universitário, até 2035, pelo andar das coisas, não vislumbra grandes melhorias.
E neste contexto que eu lhe disse, os 35 mil milhões de dólares por ano, para que possamos ter em 2035, em direção a uma economia diversificada, onde os serviços preponderam na composição do PIB, nós não temos capacidade interna dos empresários angolanos para fazer este tipo de investimento. Tem que vir sempre investimento do exterior.
Consultor económico que já fez parte do governo, Gavão Branco, as expectativas positivas apontadas pelo FMI por si só.
Para além desse crescimento não ser ainda suficientemente robusto, há uma grande dependência de uma commodity que é o petróleo. Há uma melhor expectativa para este ano. Mas temos que investir muito em educação. Vai ser responsável das grandes transformações que o país tem que fazer.
Filomeno Vieira Lopes é professor de economia e diz que o Fundo Monetário Internacional fez algum trabalho à nossa economia, mas os grandes vícios não foram removidos.
Os cargos globais em 2014, esta parte, não têm crescido, o que cria um grande problema. A taxa de crescimento, quer da população em geral, quer da população ativa, tem crescido. Esta ausência de produção leva a aprofundar dois grandes problemas, que são os problemas que enfrenta a economia. Pobreza geral e desemprego em particular. A intervenção do FMI terá regido algumas práticas que a nossa economia tinha, mas no geral os grandes problemas mantêm-se.
Manuel José está em Luanda para a Voz da América.
E na rubrica esportiva começamos hoje com a atualização do jogo que decorre neste momento em Maputo entre Moçambique e Senegal. A equipa senegalesa ganhou 5-1 na sexta-feira, está a ganhar em Maputo por 1-0. Moçambique bem atrás nesta classificação. Mas temos muito mais com o João Santa Rita.
Obrigado. O Cabo Verde deu um enorme passo para a qualificação para a fase final do CAN, ao ir hoje a Eswatini ganhar por 1-0. Golo marcado aos 10 minutos da segunda parte e Tubarões Azuis estão em excelente posição para se qualificarem. Se o Togo perder hoje com o Burkina Faso, Burkina qualifica-se e Tubarões Azuis ficam a um ponto, portanto basta um empate nos seus próximos dois jogos. Ontem Angola empatou em casa com o Ghana e complicou apuramento para o CAN 2023 na Costa do Marfim. Angola está no grupo E, e quando faltam duas jornadas, continua, no entanto, tudo muito renhido. Ghana tem 8 pontos, República Centro-Africana tem 7, Angola tem 5, Madagascar, em último, tem 1 ponto. A seleção angolana volta a jogar a 11 de junho, diante da República Centro-Africana, em campo emprestado nos Camarões, tem que ganhar, pois em caso de derrota, perde a possibilidade de ir à maior competição africana a nível de seleções. Angola depois encerra a fase de qualificação em Luanda, quando receber Madagascar em setembro. Também ontem, a Guiné-Bissau, que tinha ido à Nigéria causar sensação, batendo a equipa nigeriana por 1-0, ontem perdeu em casa com a mesma Nigéria, com o mesmo resultado, 1-0. Golo nigeriano apontado na primeira parte, este jogo do grupo A, onde está lá também São Tomé e Príncipe, no comando está a Nigéria, com 9 pontos, seguido da Guiné-Bissau com 7, a Serra Leoa tem 5, São Tomé e Príncipe tem só 1. Próximo jogo da Guiné-Bissau, em junho, está em São Tomé e Príncipe. Se Guiné-Bissau ganhar, qualifica-se. Até agora, nos 12 grupos de qualificação, apenas duas nações já marcaram presença no CAN 2023 na Costa do Marfim. Essas duas nações são Marrocos e Argélia. Podemos dizer que são dois dos suspeitos do costume. Na Europa, hoje temos também jogos de qualificação para o Euro, claro está, e dos muitos jogos a realizar hoje, dois chamam a atenção. A Escócia recebe a Espanha num jogo do Grupo A, onde ambos venceram o seu primeiro jogo, E a Turquia recebe a Croácia, jogo do grupo D, onde a Turquia venceu o primeiro jogo contra a Arménia. A Croácia empatou um golo com o país de Gales. Basquetebol americano, NBA, ontem os líderes das duas conferências estiveram em ação e ganharam. Milwaukee Bucks, que comanda a Conferência Leste, bateu o Detroit Pistons 126-117. Detroit está em último lugar nessa conferência. Denver Nuggets, que comanda a Conferência Oeste, foi até a Filadélfia ganhar por 116-111. A Filadélfia está em terceiro lugar na Conferência Leste. Que basada da noite foi dada pelo Nova Orleans, que foi a Portland ganhar por 124-90. O New York Knicks também deu surra. Deu uma sova e a vítima foi o Houston Rockets, 137-115. Rockets são os mamparras da Conferência Oeste. Estão em último lugar.
Quando caminhamos para o final desta primeira meia hora, desta emissão de hora e meia, o Presidente da República de Moçambique pronunciou-se na semana passada em relação à reação da polícia durante as manifestações em homenagem ao rapper Zagaia, tendo ressaltado, entre vários aspectos, a necessidade de identificar aqueles que procuram se aproveitar da virtude individual do falecido músico para atingir os seus intentos. Para o Centro para a Democracia e Desenvolvimento, este pronunciamento é mais um sinal de intimidação ao gozo, ao direito e à intimidação das pessoas. O nosso colega da redação, Sérgio Nhambi, tem mais detalhes.
O Centro para a Democracia e Desenvolvimento, CDD, descreveu a última semana como de violação de direitos humanos e negação ao Estado de Direito Democrático em Moçambique, na sequência das reações da polícia durante a homenagem ao músico Zagaia e pronunciamento do Presidente da República sobre o mesmo assunto. Adriano Nuvunga, diretor do CDD, disse em entrevista à Voz da América que o Presidente da República deve um pedido de desculpas ao povo moçambicano.
A polícia tirou o olho ao jovem Manique e espancou tantos outros um pouco por todo o país, encarcerou, destruiu propriedade de pessoas e lançaram um clima de medo na sociedade. Cabia ao chefe de Estado, como a pessoa que deve, em primeiro lugar, respeitar a Constituição e fazer respeitar a Constituição, pedir desculpas à nação, porque ele é o chefe de Estado, é o chefe da polícia, e a polícia atentou contra aquilo que ele, em tanto que chefe de Estado, é o primeiro garante.
Nuvunga diz que o pronunciamento do chefe do Estado moçambicano, defendendo a necessidade de se identificar aqueles que procuram se aproveitar da virtude individual do falecido músico para atingir os seus intentos, é uma intimidação para limitar o direito à manifestação.
E quer infringir um estado de medo, uma república onde o medo substitui a lei. É isto que ele está a tentar fazer. As pessoas estão a sair para a rua inspiradas pela mensagem do Zagaia. Provavelmente não conhece o presidente a música do Zagaia, mas a música do Zagaia canta o sofrimento, canta a humilhação, canta, exalta o sofrimento do povo perante a corrupção, a impunidade, os crimes cometidos pelos dirigentes. É isto que a Zagaia faz. O presidente fica a pensar que os jovens saem para a rua porque têm qualquer objetivo político. Os jovens não têm objetivo político. Cantam povo no poder, cantam povo no poder, sim. É isto que o presidente Samora Machel sempre diz. Povo no poder. E isso significa pessoas íntegras a liderar o nosso Estado e a proteger e a cuidar da nossa população.
Segundo Nuvunga, as organizações da sociedade civil, defensoras dos direitos humanos, iniciarão ações legais contra a polícia da República de Moçambique.
Esta reportagem e várias outras estarão aqui na próxima hora com o Amancio Miguel. Também iremos falar sobre o relatório dos direitos humanos nos demais países de língua portuguesa e muito mais na Voz da América. Por agora um pouco de música e já regressamos.
Thank you. Estimado ouvinte, aqui em Washington, D.C., são 13 horas e 30 minutos e esta é a segunda parte da emissão vespertina da Voz da América, nesta terça-feira, que é 28 de março de 2023. Conosco hoje na sonoplastia o Bob Bass, na realização o Mariano Bartolomeu, o Álvaro Lugero Andrade, de volta dentro dos instantes para as notícias. Eu sou o Amancio Miguel, votos de boa escuta. Nas notícias em destaque, dezenas de mortos em combates no Chad. Piratas apoderam-se de navio dinamarquês ao largo do Põe Noá, na República Democrática do Congo. Transmitimos em ondas curtas e em onda média e também em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde e em São Tomé e Príncipe através do retransmissor local da Voz da América. Na internet www.voaportugues.com. Notícias em texto, áudio e vídeo no Facebook, YouTube, Twitter e Instagram. Basta para tal escrever simplesmente VOA Português. O nosso WhatsApp é o +1 202-251-9466. 13 horas 31 minutos e 30 segundos aqui em Washington. Convido o Álvaro Lugero Andrade. Álvaro, qual é que é a atualidade neste dia?
Avançamos com uma entidade russa que disse que as suas forças continuam a avançar na cidade de Bakhmut, cenário de violentos combates há vários meses, enquanto os serviços de inteligência britânicos, na sua avaliação diária, afirmam que uma divisão blindada russa sofreu pesadas baixas na cidade de Avdiivka, não muito longe de Bakhmut. Denis Pushilin, líder instalado pela Rússia em parte da região de Donetsk, afirmou, no entanto, que as forças russas tinham expulso tropas ucranianas do complexo fabril de metais Azon, na parte ocidental de Bakhmut. Moscou também informou que, pela primeira vez, tinha batido uma bomba teleguiada fornecida pelos Estados Unidos, o que, a confirmar, significa que a Ucrânia tem agora a capacidade de duplicar o seu alcance de bombardeamentos de longa distância. Pelo menos 32 pessoas morreram desde segunda-feira em confrontos entre os rebeldes do Movimento de Ação para a Democracia e a Alternância no Chad e o Exército, revelaram hoje fontes militares locais. O comandante-chefe das operações militares na área, Saleh Yunus, disse que elementos do grupo rebelde treinados na Líbia fizeram sua incursão ontem junto da fronteira líbia e que os confrontos continuaram hoje pela manhã até o exército conseguir derrotar os atacantes. Um combatente do Madad rejeitou, contudo, esses números e afirmou que o movimento registrou 5 mortes nas suas fileiras e 10 feridos e que foi o exército que teve pesadas perdas. Piratas atacaram e entraram a bordo de um navio cargueiro dinamarquês no Golfo da Guiné no sábado e todos os canais de comunicação com o mesmo encontram-se cortados, disse hoje um porta-voz da companhia Monjassá. Todos os 16 membros da tripulação refugiaram-se num chamado quarto de segurança dentro do navio usado para o transporte de petróleo e produtos químicos. O ataque deu-se a cerca de 260 km ao ocidente, no porto de Pointe Noire, na República do Congo. No Quênia, o presidente William Ruto exortou os cidadãos a respeitarem o Estado de Direito numa reação às manifestações organizadas pelo líder da oposição Raila Odinga e reprimidas pela polícia. Num comunicado, Ruto disse que ninguém deve atropelar os direitos dos outros após os fortes protestos de ontem, acrescentando que garantirá a proteção do direito à vida, à propriedade e aos negócios. Ruto, que está em visita diplomática à Alemanha, disse que a impunidade não será tolerada. O veterano líder da oposição, Raila Odinga, convocou protestos regulares todas as segundas e quintas-feiras contra o que chama de fraude na eleição e também a incapacidade do presidente de controlar o aumento do custo de vida. A vice-presidente americana prometeu hoje uma nova parceria, uma nova era de parcerias e inovação com países africanos. Kamala Harris falava perante cerca de 8 mil jovens na capital do Ghana, Accra. Hoje, ela deve visitar um castelo de onde escravos africanos foram levados para as Américas. Ontem, ela anunciou um pacote de US$ 139 milhões de ajuda à África Ocidental. Desloca-se ainda hoje à Tanzânia e à Zâmbia, antes de regressar aos Estados Unidos. E em Portugal, a polícia feriu a tiro um homem suspeito de ter assassinado à facada duas mulheres no centro Ismaili, um centro muçulmano em Lisboa. As duas mulheres mortas eram portuguesas que trabalhavam no centro, disse o líder da comunidade ismaili, Narzim Ahmad. A polícia informou que, quando agentes chegaram ao local, depararam com um homem armado com uma grande faca que os tentou atacar, sendo depois neutralizado. Ele está hospitalizado. Várias outras pessoas ficaram feridas. O primeiro-ministro António Costa disse que tudo indica ser um incidente isolado. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, voltou a apelar hoje aos congressistas para tomarem medidas sobre a questão do porte de armas de fogo, isto um dia depois de 3 estudantes e 3 adultos terem sido mortos num ataque a uma escola no estado do Tennessee. A polícia matou o atacante, uma mulher de 28 anos, que foi em tempo estudante da escola privada presbiteriana. Em Israel, registra-se hoje uma calma tensa e muita expectativa antes das primeiras negociações entre o governo e a oposição sobre o controverso projeto de reforma do sistema judicial, cuja votação foi adiada pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu na sequência dos protestos que irromperam nas cidades há várias semanas.
O presidente de Moçambique pediu mais apoio para o combate ao terrorismo em Cabo Delgado. Filipe Nunes falava numa sessão por ele presidida no Conselho de Segurança das Nações Unidas em Nova Iorque.
Moçambique tem se empenhado na luta contra o terrorismo com algum sucesso graças à conjugação de esforços internos e apoio de parceiros, entre os quais a SADC, através de SAMIM e do Ruanda, que tem investido seus escassos recursos em prejuízo de agendas de desenvolvimento social e econômico dos seus países. Por isso, fazemos o nosso apelo no sentido de se prestar mais apoio a Moçambique e a esses países para que o terrorismo possa ser erradicado do nosso país e da região.
Moçambique enfrenta desde 2017 uma insurgência de um grupo ligado ao Estado Islâmico que Nunes disse estar a ser combatido no quadro da abordagem Soluções Africanas para Problemas Africanos. No entanto, disse Nunes, é necessária mais resposta global para travar a expansão do terrorismo.
A República de Moçambique gostaria de humildemente que a 8ª revisão da Estratégia Global do Contra-Terrorismo, prevista para julho de 2023, tomasse em consideração o seguinte aspecto: a necessidade de criação de um mecanismo comum para a resiliência comunitária que previna o extremismo violento conducente ao terrorismo, que poderá traduzir-se no estabelecimento de um fundo para o fortalecimento de iniciativas de desenvolvimento sustentável local, capaz de promover projetos orientados para a geração de empregos para jovens, sobretudo em África e Médio Oriente. Adicionalmente, gostaríamos de propor que, na articulação entre os diversos mecanismos multilaterais, sejam consideradas as seguintes linhas de ação estratégica. 1. Reforço de cooperação entre o Conselho de Segurança, Conselho de Paz e Segurança da União Africana e os blocos regionais para impedir a expansão e a consolidação do terrorismo no continente africano.
Nesta sessão, o presidente moçambicano pediu igualmente a reestruturação da dívida dos países em desenvolvimento.
O superendividamento de muitos países em desenvolvimento de baixa e média renda não apenas está a reduzir a capacidade desses países de financiar serviços essenciais e as suas economias, incluindo responder eficazmente aos impactos de vários choques decorrentes de mudanças climáticas e de crises provocadas pelo homem. A situação faz com que estes países se tornem cada vez mais vulneráveis ao extremismo, terrorismo e outros conflitos violentos. O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, num estudo recente, estima que 52 países deste grupo, que representam 40% dos pobres no mundo, estão nesta situação. Para que estes países possam sair da atual crise, exortamos a comunidade internacional para reestruturar a dívida e facilitar o acesso aos financiamentos acessíveis a estes países em alto risco. Para tal, é preciso transformar o sistema financeiro internacional, reformando as instituições financeiras multilaterais.
Filipe Inhus, presidente de Moçambique, discursando numa sessão do Conselho de Segurança, por ele presidida em Nova York. Recordar que Moçambique, como membro do Conselho de Segurança não permanente, preside este mês aquele órgão. 13 horas e 40 minutos aqui em Washington, D.C. O presidente de Moçambique, Filipe Inhus, pronunciou-se na semana passada em relação à reação da polícia durante as manifestações em homenagem ao cantor do rap Azagueia. Nessa altura, ele ressaltou a necessidade de se identificar aqueles que procuram se aproveitar da virtude individual do falecido músico para atingir os seus intentos. No entanto, para o Centro para a Democracia e Desenvolvimento, CDD, tal pronunciamento é mais um sinal de intimidação para o gozo do direito à liberdade de expressão em Moçambique. O Sérgio Nhambi entrevistou Adriano Luvunga, chefe do CDD.
Adriano Luvunga, diretor do CDD, disse em entrevista à Voz da América que o presidente da República deve um pedido de desculpas ao povo moçambicano.
A polícia tirou olho ao jovem Manique e espancou tantos outros um pouco por todo o país, encarcerou, destruiu propriedade de pessoas e lançaram um clima de medo na sociedade. Cabia ao chefe de Estado, como a pessoa que deve, em primeiro lugar, respeitar a Constituição e fazer respeitar a Constituição, pedir desculpas à nação, porque ele é o chefe de Estado, é o chefe da polícia, e a polícia atentou contra aquilo que ele, em tanto que chefe de Estado, é o primeiro garante.
Luvunga diz que o pronunciamento do chefe do Estado moçambicano defendendo a necessidade de se identificar aqueles que procuram se aproveitar da virtude individual do falecido músico para atingir os seus intentos é uma intimidação para limitar o direito à manifestação.
E quer infringir um estado de medo, uma república onde o medo substitui a lei. É isto que ele está a tentar fazer. As pessoas estão a sair para a rua inspiradas pela mensagem do Azagueia. Provavelmente não conhece o presidente a música do Azagueia, mas a música do Azagueia canta o sofrimento, canta a humilhação, canta, exalta o sofrimento do povo perante a corrupção, a impunidade, os crimes cometidos pelos dirigentes. É isto que a Azagueia faz. O presidente fica a pensar que os jovens saem para a rua porque têm qualquer objetivo político. Os jovens não têm objetivo político. Cantam povo no poder, cantam povo no poder, sim. É isto que o presidente Samora Machel sempre diz. Povo no poder. E isso significa pessoas íntegras a liderar o nosso Estado e a proteger e a cuidar da nossa população.
Segundo Luvunga, as organizações da sociedade civil, defensoras dos direitos humanos, iniciarão ações legais contra a polícia da República de Moçambique.
Muitos desses polícias, já falamos com eles, disseram que cumpriram ordens. São ordens ilegais. E em Moçambique, cumprir ordem ilegal na função pública é crime. Mas esse crime recai sobre a pessoa que praticou o ato. Nós não vamos nos deixar intimidar perante esta tentativa de nos intimidar, de dizer que vão ser identificados, porque não fizemos absolutamente nada. Os jovens não fizeram nada, estavam devidamente autorizados para fazer a marcha pacífica, tranquila, de exaltação à cultura, exaltação ao nosso povo. E vamos continuar e vamos agir contra esses polícias e todos quantos chefes estiveram diretamente envolvidos nessa cabala.
Era Adriano Luvunga, chefe do Centro para a Democracia e Desenvolvimento, CDD, entrevistado por Sérgio Nhambi. 13 horas e 43 minutos, o ano de 2022 ficou marcado pela aplicação de várias táticas para silenciar a dissidência pacífica. Em África, jornalistas, defensores dos direitos humanos e oposição política também enfrentaram repressão. Estas constatações estão no relatório do Estado de Direitos Humanos no Mundo da Amnistia Internacional, divulgado hoje, que aponta ainda para um duplo padrão na luta contra as violações dos direitos humanos. Entre os países africanos de língua portuguesa, Angola é descrito como tendo sido um ano terrível no campo dos direitos humanos, e em Moçambique, a guerra em Cabo Delgado e a repressão, a liberdade de expressão e de manifestação estão na origem de um aumento de violações. Álvaro Lugero Andrade.
A situação dos direitos humanos em Angola permaneceu terrível em 2022, diz a Amnistia Internacional, com repressão de reuniões pacíficas e protestos pela juventude a registrar um aumento no período pré-eleitoral, que levou a uma abstenção de 49%. Quando alegações de irregularidades eleitorais levantaram uma sombra sobre a legitimidade da vitória do MPLA, o presidente Lourenço tomou posse com uma demonstração de força militar nas ruas e céus de Luanda, escreve a Amnistia Internacional. Embora não tenha havido registro de violações de direitos humanos nos locais de voto no dia das eleições, numerosas ações das forças de segurança contra o direito à reunião pacífica, protestos e liberdade de expressão no período pré- e pós-eleitoral foram registados, acrescenta o relatório que diz que os agentes da segurança gozam de impunidade por esses crimes. O documento descreve também a situação de pobreza e fome em várias zonas de Angola causadas pela seca e revela ainda que, em algumas áreas, alguns adultos e crianças tiveram de comer capim para sobreviverem. Angola registrou uma das piores secas do ano, conclui a Amnistia Internacional. Quanto a Moçambique, o relatório anual sobre o estado dos direitos humanos diz que as violações são cometidas por ambos os lados na guerra em Cabo Delgado, o que agravou a crise humanitária em 2022. Combatentes do grupo designado localmente como Al-Shabaab, sem ligação conhecida ao grupo com o mesmo nome na Somália, continuaram a incendiar aldeias, a decapitar pessoas e a raptar mulheres e raparigas, enquanto as forças de segurança do governo também violaram direitos humanos, incluindo desaparecimentos forçados, assédio e intimidação de civis e extorsão. Um dos casos apontados no relatório aconteceu na cidade de Pemba, em que soldados submeteram os civis que passavam pela área à agressão física, extorsão e roubo. A juntar a estas violações de direitos humanos, a Amnistia Internacional denuncia a repressão destes direitos como de reunião pacífica e de expressão pelas autoridades moçambicanas, que, além disso, tentam aprovar agora uma lei para reduzir o espaço cívico, com vários exemplos citados no documento. A Amnistia Internacional acusa o governo de, no meio da crescente repressão, estar a tentar fazer passar uma nova lei relativa às organizações sem fins lucrativos, que pode ser uma séria ameaça à liberdade de associação. O relatório não contempla Guiné-Bissau, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe.
Obrigado, Álvaro Gerandrade. No entanto, este mesmo relatório fala do Brasil, dizendo que, no ano passado, o último governo de Jair Bolsonaro, este país enfrentou graves violações dos direitos fundamentais, especialmente direcionadas contra as pessoas negras, indígenas, mulheres e pessoas LGBTI. Bárbara Ferreira Santos.
O ano de 2022 foi marcado por uma deterioração das condições sociais, políticas e econômicas no Brasil, segundo a Anistia Internacional. No ano de eleições que resultaram na vitória do atual presidente Lula da Silva, o país enfrentou ataques consistentes à Suprema Corte e à Justiça por parte do então presidente em vigor, Jair Bolsonaro, candidato à reeleição na altura. A organização internacional destacou que a disseminação de fake news e declarações do então presidente Bolsonaro incitaram violência como motivação política, ameaçaram instituições do Estado e minaram o funcionamento das instituições judiciais. O racismo continuou a levar à violência do Estado, com assassinatos em massa cometidos por agentes de segurança pública, frequentemente e desproporcionalmente afetando pessoas negras em bairros marginalizados. E, segundo a Anistia Internacional, a falência histórica do Estado em confrontar o racismo estrutural continuou a impactar desproporcionalmente pessoas indígenas e afrodescendentes. Mulheres cisgênero e transgênero foram alvos de várias formas de violência, especialmente as mulheres negras. De acordo com os dados apresentados no relatório, 699 mulheres foram vítimas de feminicídio em 2022. 62% delas eram negras. A instituição apontou ainda que muitos jornalistas e defensores dos direitos humanos foram ameaçados e mortos no Brasil. E mostrou que a taxa de desmatamento da Amazônia brasileira atingiu o maior nível desde 2025, com 9.277 km² de floresta destruída. Os eventos climáticos causados pelo aquecimento global continuaram a afetar desproporcionalmente as comunidades marginalizadas devido ao fracasso do Estado em adotar medidas adequadas e suficientes para mitigar esses problemas.
A vice-presidente americana Kamala Harris está de visita em África em mais uma ofensiva diplomática dos Estados Unidos. João Santa Rita.
I'm very excited about the future of Africa. I'm very excited about the impact of the future of Africa on the rest of the world, including the United States of America.
Kamala Harris a falar à chegada ao Ghana com muito vento no início do seu périplo por três países africanos e a afirmar estar entusiasmada com o futuro da África e com o impacto do futuro da África no resto do mundo. Kamala Harris disse que durante esta visita tencionava trabalhar em fazer aumentar os investimentos no continente africano e facilitar o crescimento económico e oportunidades. Esta visita de Kamala Harris à África enquadra-se naquilo que alguns dizem ser uma nova guerra fria em África, desta vez entre os Estados Unidos e a China, embora uma crescente presença da Rússia faça também complicar ainda mais a situação. A China, através dos seus investimentos em infraestruturas e empréstimos para os mesmos, tem agora um enorme peso económico em África e a administração Biden está a tentar contrapor isso, tentando encorajar os investimentos americanos no continente. A chegada de Harris à África exemplifica bem isso. Ela é a quinta entidade de alto nível dos Estados Unidos a visitar o continente africano este ano. A embaixadora americana na ONU, Linda Thomas Greenfield, a secretária do Tesouro, Janet Yellen, estiveram no continente em janeiro. A primeira-dama, Jill Biden, deslocou-se à África em fevereiro e o secretário de Estado, Antony Blinken, visitou o continente no início deste mês. É uma ofensiva diplomática em África sem precedentes e daí o significado desta visita que se segue à Cimeira dos Estados Unidos-África em dezembro, aqui em Washington, em que o presidente Biden prometeu maior ajuda para a África. Mas muitos especialistas afirmam que, na verdade, os Estados Unidos já estão muito atrasados em relação ao envolvimento económico da China em África. Ironicamente, no Ghana, a primeira etapa da visita de Kamala Harris, a China acaba de iniciar a construção de um edifício do Ministério dos Negócios Estrangeiros, avaliado em 20 milhões de dólares. O Ghana tem dívidas de 1.700 milhões de dólares com a China. Sobre esta visita ao Ghana, Tanzânia e Zâmbia, Cameron Hudson, do Centro de Estudos Estratégicos Internacionais, fez notar as fortes relações entre esses países e a China.
There are also all countries that have a very substantial relationship with China on the trade front, the investment front, and now increasingly on the debt front.
São também países que têm uma relação muito substancial com a China, na frente comercial, na frente de investimentos e agora cada vez mais no que diz respeito a dívidas. Portanto, disse Hudson, são países onde Washington pode chegar e advogar por valores democráticos e tentar fortalecer esses valores e parcerias com países que, como muitos outros países africanos, estão a trabalhar com uma variedade de potências.
That, like many other African countries, are, you know, working with a variety of powers.
Eram palavras de Cameron Hudson, do Centro de Estudos Estratégicos Internacionais. Os Estados Unidos têm estado a afirmar que o envolvimento da China em África se está a traduzir numa nova dependência, principalmente no que diz respeito às dívidas, e fazem também notar que em muitos dos projetos chineses não há qualquer envolvimento de africanos. Lloyd Amoa, diretor do Centro de Estudos Asiáticos da Universidade do Ghana, disse à Voz da América que, com efeito, não há transferência de tecnologia por parte da China para a África, algo que, segundo disse, já foi abordado muitas vezes nos fóruns de cooperação China-África, mas sem qualquer resultado prático. Mas Amoa fez notar que, para os Estados Unidos, a corrida por mais influência em África é difícil, face à posição da China no continente. Lloyd Amoa é do Centro de Estudos Asiáticos da Universidade do Ghana. Se quiserem entrar no mercado africano, ou pelo menos talvez reposicionarem-se para nos envolverem em um nível de ambos ganharem, estas são as coisas que têm que começar a analisar se estiverem interessados. Comércio? Sim. Ajuda? Talvez. Investimentos? Que tipo de investimentos? Essas questões são muito importantes.
Aid, yes. Aid, maybe investments. Which kind of investments? These are big questions.
Eram palavras de Lloyd Amoa, da Universidade do Ghana. Uma destacada entidade do governo americano, falando antes da visita de Kamala Harris, disse que ninguém pode ignorar o atual momento geopolítico, não sendo segredo para ninguém que os Estados Unidos estão envolvidos numa competição com a China. Essa fonte disse que é a intenção dos Estados Unidos ultrapassar a longo prazo a China em África. Isso vai depender de muitos fatores, entre eles a vontade ou não de companhias americanas investirem em África, em campos que as empresas chinesas gozam de vantagem, com custos mais baixos e capacidade de colocar mão de obra e material em África rapidamente e em grandes números. Muitas empresas americanas não veem os países africanos como oportunidades de investimento, algo que se torna mais complicado para essas companhias devido à questão de corrupção e de subornos, como disse Amaka Anko, do grupo de assessoria Eurasia, em declarações ao portal Político. O problema não é só convencer os africanos que a transformação económica da África é do interesse americano. O desafio, diz ele, é também convencer os americanos.
A visita da vice-presidente Kamala Harris à Tanzânia coincide com a melhoria das relações bilaterais no mandato da presidente Samia Suluhu Hassan.
Onesmo Olengo Rumwa luta há muito pela democracia e direitos humanos na Tanzânia. Era uma luta mais difícil nos tempos do presidente John Magufuli, que morreu há 2 anos vítima de problemas cardíacos. Olengo Rumwa trabalha na coligação dos defensores dos direitos humanos na Tanzânia.
Enfrentamos muitos desafios enquanto grupo ativista. Recebemos numerosas cartas das autoridades a pedirem o fim do nosso trabalho como defensores dos direitos humanos. Fomos repetidamente interrogados pelas autoridades. As nossas reuniões eram perturbadas frequentemente e sem razão.
O presidente Magufuli favorecia projetos chineses em larga escala, como a construção de linhas férreas e da escola de liderança Mwalimu Nyerere, um centro de formação do Partido Comunista, acusado de promover a ideologia de partido único. Após a morte de Magufuli, Samia Suluhu Hassan subiu ao poder e tomou medidas para o progresso da democracia e expansão dos laços diplomáticos.
Todas as jornadas de desenvolvimento começam com um passo e vai chegar gradualmente, de acordo com as leis e orientações da Tanzânia. Prometo, meus caros compatriotas, que as reformas estão aí. E vamos construir uma nova Tanzânia com competição política e sem violência.
Os Estados Unidos tomaram nota das ações da Hassan para promover a democracia. A visita de 3 dias da vice-presidente americana Kamala Harris é vista como uma iniciativa para reforçar os laços bilaterais. Haji Semboja é um analista político e professor de ciência política na Universidade de Dar es Salaam.
Aqui no Sasaíbe, Kokua.
Atualmente, a presidente dá sinais de querer construir um país democrático. E por isso é que os Estados Unidos nos veem como aliados e acreditam que podemos trabalhar juntos. E nesta parceria de que estamos a falar, antes de mais, os Estados Unidos vão ajudar-nos a reforçar a democracia, a justiça e a liberdade do nosso país. Por isso, a nossa presidente está disposta a dar atenção a todas as instituições relacionadas com assuntos democráticos.
Apesar dos desafios, Olengo Rumwa diz que tem esperança que a Tanzânia continue a avançar em direção à justiça e à democracia.
Uma breve atualização no desporto. Cabo Verde venceu a Suazilândia e Eswatini por 1-0 e Moçambique perdeu com o Senegal. Mais com João Santa Rita.
Obrigado, o Cabo Verde deu um enorme passo para a qualificação para a fase final do CAN ao ir hoje a Eswatini ganhar por 1-0. Golo marcado aos 10 minutos da segunda parte e Tubarões Azuis estão em excelente posição para se qualificarem. Se o Togo perder hoje com o Burkina Faso, Burkina qualifica-se e Tubarões Azuis ficam a 1 ponto, portanto basta-lhe um empate nos seus próximos 2 jogos. Ontem, Angola empatou em casa com o Ghana e complicou o apuramento para o CAN 2023 na Costa do Marfim. Angola está no grupo E e, quando faltam 2 jornadas, continua, no entanto, tudo muito renhido. Ghana tem 8 pontos, República Centro-Africana tem 7, Angola tem 5, Madagascar, em último, tem 1 ponto. A seleção angolana volta a jogar a 11 de junho diante da República Centro-Africana em campo emprestado nos Camarões. Tem que ganhar, pois em caso de derrota perde a possibilidade de ir à maior competição africana a nível de seleções. Angola depois encerra a fase de qualificação em Luanda, quando receber Madagascar em setembro. Também ontem, a Guiné-Bissau, que tinha ido à Nigéria causar sensação, batendo a equipa nigeriana por 1-0, ontem perdeu em casa com a mesma Nigéria, com o mesmo resultado, 1-0.
às 14h em Washington, D.C., esta a Voz da América, a transmitir em português a partir de Washington, D.C., é 28 de março de 2023. Na técnica, Bob Bass, na realização, o Lio Sahilo, eu sou o Amancio Miguel, votos de boa escuta. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e do retransmissão local da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com e pode acompanhar notícias em texto, áudio e vídeo da Voz da América no Facebook, no Twitter, no Instagram e no YouTube. Basta escrever VOA Português. O nosso WhatsApp, mais um, 202-251-9466. Nesta emissão, entre outros tópicos, teremos notícias nas quais destacamos que dezenas de mortos em combates no Chad, piratas apoderam-se de navio namarquês ao largo de Fonoa, na República Democrática do Congo. Presidente moçambicano fala sobre o terrorismo nas Nações Unidas e a Amnistia Internacional descreve quadro dramático dos direitos humanos em Angola e Moçambique. E quando são 14h01 aqui em Washington, vamos para o desenvolvimento de notícias. O exercício militar da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP, Felino 2023, começou hoje em Bissau, na Guiné-Bissau, com presença de Portugal, Cabo Verde, Brasil e Timor-Leste. O Brigadeiro-General Samuel Fernandes disse que o Felino evidencia a determinação dos países da CPLP em desenvolver um esforço comum no sentido de conferir maior projeção e visibilidade às capacidades da comunidade em matéria de segurança coletiva e cooperativa. O exercício, que vai decorrer até quinta-feira, visa testar a capacidade de intervenção dos países da CPLP em missões de apoio à paz e de ajuda humanitária a nível técnico e operacional. Entretanto, em São Tomé e Príncipe, os familiares de 14 pescadores detidos há 12 dias pelas autoridades do Gabão, acusados de pesca ilegal, pediram hoje a intervenção do governo. De acordo com informações das autoridades santomenses, a embarcação em que seguiam foi apanhada numa área protegida da Zona Económica Exclusiva do Gabão em atividade de pesca. Ontem, como a Voz América reportou, o primeiro-ministro Patrício Voada assegurou que o governo está a desencadear todo o apoio consular e a nível diplomático junto das autoridades gabonesas para resolver a questão, mas advertiu que o seu executivo não pode interferir numa questão que é de justiça. No entanto, Trovoada acredita num desfecho em breve. 14h03. O ano 2022 ficou marcado pela aplicação de várias táticas para silenciar a dissidência pacífica. Em África, jornalistas, defensores dos direitos humanos e oposição política também enfrentaram repressão. Estas constatações constam do relatório do Estado de Direitos Humanos no Mundo da Amnistia Internacional, divulgado hoje, que aponta ainda para um duplo padrão na luta contra as violações dos direitos no mundo. Entre os países africanos de língua portuguesa, Angola é descrito como tendo sido um ano terrível no campo dos direitos humanos, e em Moçambique, a guerra em Cabo Delgado e a repressão à liberdade de expressão e de manifestação estão na origem do aumento das violações. O Álvaro Lugier Andrade tem os detalhes.
A situação dos direitos humanos em Angola permaneceu terrível em 2022, diz a Amnistia Internacional, com a repressão de reuniões pacíficas e protestos pela juventude a registrar um aumento no período pré-eleitoral, que levou a uma abstenção de 49%. Quando alegações de irregularidades eleitorais levantaram uma sombra sobre a legitimidade da vitória do MPLA, o presidente Lourenço tomou posse com uma demonstração de força militar nas ruas e céus de Luanda, escreve a Amnistia Internacional. Embora não tenha havido registro de violações de direitos humanos nos locais de voto no dia das eleições, numerosas ações das forças de segurança contra o direito à reunião pacífica, protestos e liberdade de expressão no período pré e pós-eleitoral foram registados, acrescenta o relatório que diz que os agentes de segurança gozam de impunidade por esses crimes. O documento descreve também a situação de pobreza e fome em várias zonas de Angola causadas pela seca e revela ainda que, em algumas áreas, alguns adultos e crianças tiveram de comer capim para sobreviverem. Angola registrou uma das piores secas do ano, conclui a Amnistia Internacional. Quanto a Moçambique, o relatório anual sobre o estado dos direitos humanos diz que as violações são cometidas por ambos os lados na guerra em Cabo Delgado, o que agravou a crise humanitária em 2022. Combatentes do grupo designado localmente como Al-Shabaab, sem ligação conhecida ao grupo com o mesmo nome na Somália, continuaram a incendiar aldeias, a decapitar pessoas e a raptar mulheres e raparigas, enquanto as forças de segurança do governo também violaram direitos humanos, incluindo desaparecimentos forçados, assédio e intimidação de civis e extorsão. Um dos casos apontados no relatório aconteceu na cidade de Pemba, em que soldados submeteram os civis que passavam pela área à agressão física, extorsão e roubo. A juntar a estas violações de direitos humanos, a Amnistia Internacional denuncia a repressão destes direitos como de reunião pacífica e de expressão pelas autoridades moçambicanas, que, além disso, tentam aprovar agora uma lei para reduzir o espaço cívico, com vários exemplos citados no documento. A Amnistia Internacional acusa o governo de, no meio da crescente repressão, estar a tentar fazer passar uma nova lei relativa às organizações sem fins lucrativos, que pode ser uma séria ameaça à liberdade de associação. O relatório não contempla Guiné-Bissau, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe.
O presidente de Moçambique pediu mais apoio para o combate ao terrorismo em Cabo Delgado. Filipe Nunes falava numa sessão por ele presidida no Conselho de Segurança das Nações Unidas em Nova York.
Moçambique tem se empenhado na luta contra o terrorismo com algum sucesso graças à conjugação de esforços internos e apoio de parceiros, entre os quais a SADC, através de FAMIN e do Ruanda, que têm investido seus escassos recursos em prejuízo de agendas de desenvolvimento social e econômico dos seus países. Por isso, fazemos o nosso apelo, no sentido de se prestar mais apoio a Moçambique e a esses países, para que o terrorismo possa ser erradicado do nosso país e da região.
Moçambique enfrenta desde 2017 uma insurgência de um grupo ligado ao Estado Islâmico, que Nunes disse estar a ser combatido no quadro da abordagem Soluções Africanas para Problemas Africanos. No entanto, disse Nunes, é necessária mais resposta global para travar a expansão do terrorismo.
A República de Moçambique gostaria de humildemente que a 8ª revisão da Estratégia Global do Contra-Terrorismo, prevista para julho de 2023, tomasse em consideração o seguinte aspecto: a necessidade de criação de um mecanismo comum para a resiliência comunitária que previna o extremismo violento conducente ao terrorismo, que poderá traduzir-se no estabelecimento de um fundo para o fortalecimento de iniciativas de desenvolvimento sustentável local, capaz de promover projetos orientados para a geração de empregos para jovens, sobretudo em África e Médio Oriente. Adicionalmente, gostaríamos de propor que, na articulação entre os diversos mecanismos multilaterais, sejam consideradas as seguintes linhas de ação estratégica. 1. Reforço de cooperação entre o Conselho de Segurança, Conselho de Paz e Segurança da União Africana e os blocos regionais para impedir a expansão e a consolidação do terrorismo no continente africano.
Nesta sessão, o presidente moçambicano pediu igualmente a reestruturação da dívida dos países em desenvolvimento.
O superendividamento de muitos países em desenvolvimento de baixa e média renda não apenas está a reduzir a capacidade desses países de financiar serviços essenciais e as suas economias, incluindo responder eficazmente aos impactos de vários choques decorrentes de mudanças climáticas e de crises provocadas pelo homem, a situação faz com que estes países se tornem cada vez mais vulneráveis ao extremismo, terrorismo e outros conflitos violentos. o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, no estudo recente estima que 52 países deste grupo, que representam 40% dos pobres no mundo, estão nesta situação. Para que esses países possam sair da atual crise, exortamos a comunidade internacional para reestruturar a dívida e facilitar o acesso a financiamentos acessíveis a estes países em alto risco. Para tal, é preciso transformar o sistema financeiro internacional, reformando as instituições financeiras multilaterais.
Era Filipe Jacinto Nunes, presidente de Moçambique, falando em Nova Iorque, numa sessão do Conselho de Segurança das Nações Unidas, da qual Moçambique preside como membro não permanente. 14 horas e 10 minutos, Washington DC, eu sou Vespertina da Voz da América. Em Angola, o ministro da Justiça e Direitos Humanos, que coordena a Comissão para a Implementação do Plano de Reconciliação em Memória das Vítimas dos Conflitos Políticos, negou hoje dar qualquer explicação em torno dos resultados dos testes de ADN que confirmaram que ossadas entregues a algumas famílias das vítimas de 27 de maio de 1977 não são dos seus parentes. Familiares consideram esse posicionamento um balde de água fria e exigem explicações. Em Luanda, Koke Mokuta tem mais detalhes.
O responsável máximo da CIGICOP e ministro da Justiça, Marcio Alves, que negou gravar a entrevista, remete para o futuro qualquer esclarecimento em torno do assunto. Entretanto, Josefa da Silva, filha de António Lourenço Galeano da Silva, conhecido por Galeano Kitumba, um dos nomes citados por João Lourenço, há quando do reconhecimento do massacre do 27 de maio, diz...
O sentimento que eu tive quando soube dos resultados do teste de DNA foi como se de um balde de água fria caísse sobre a minha cabeça. O meu pai foi um dos nomes que foi citado pelo senhor presidente João Lourenço. Desde o início da criação da CIVICOP, nunca tive muita fé nos seus resultados, devido às suas metodologias e métodos de trabalho. Mas depois dos pronunciamentos do presidente, a esperança voltou e pensei que pelo menos iríamos acabar com o martírio de silêncio de não saber as verdadeiras causas de ter crescido como órfão.
Josefa exige esclarecimento sobre as razões do assassinato do seu pai.
Não sei até esse momento quais foram os motivos que levaram o governo a brincar com os sentimentos das pessoas lesadas, mas continuamos a querer saber os motivos da morte dos nossos pais e de saber o porquê de não ter havido um julgamento se até os mercenários mereceram um. São 45 anos de silêncio que precisamos quebrar para a paz de espírito dos órfãos e sobreviventes de 27 de maio. Eu até hoje continuo na esperança de antes de morrer saber os reais motivos que levaram à morte do meu pai.
Para Silva Mateus, membro da Fundação 27.
A CIVICOP, da qual faz parte a Fundação 27 de Maio, para a resolução dos pendentes do 27 de Maio, trabalhou bem desde o seu início até a altura da pré-campanha, momento em que cessou todas as atividades.
Mateus diz que existem questões que mancham o processo levado a cabo pela CIVICOP.
Questões que se prendem, por exemplo, com a lista dos ex-FAPLA presos no 27 de maio. Enfim, são essas questões que fazem com que haja descontentamento.
Koke Mokuta, Luanda.
Obrigado, Koke Mokuta. São 14 horas e 13 minutos aqui em Washington, D.C. É terça-feira, destaque para a política americana. A vice-presidente Kamala Harris está de visita ao continente africano em mais uma investida diplomática americana naquele continente. Destaque para a rubrica de João Santa Rita.
I'm very excited about the future of Africa. I'm very excited about the impact of the future of Africa on the rest of the world, including the United States of America.
Kamala Harris a falar à chegada ao Ghana com muito vento no início do seu périplo por três países africanos e a afirmar estar entusiasmada com o futuro da África e com o impacto do futuro da África no resto do mundo. Kamala Harris disse que durante esta visita tencionava trabalhar em fazer aumentar os investimentos no continente africano e facilitar o crescimento económico e oportunidades. Esta visita de Kamala Harris à África enquadra-se naquilo que alguns dizem ser uma nova guerra fria em África, desta vez entre os Estados Unidos e a China, embora uma crescente presença da Rússia faça também complicar ainda mais a situação. A China, através dos seus investimentos em infraestruturas e empréstimos para os mesmos, tem agora um enorme peso económico em África e a administração Biden está a tentar contrapor isso, tentando encorajar os investimentos americanos no continente. A chegada de Harris à África exemplifica bem isso. Ela é a quinta entidade de alto nível dos Estados Unidos a visitar o continente africano este ano. A embaixadora americana na ONU, Linda Thomas-Greenfield, a secretária do Tesouro, Janet Yellen, estiveram no continente em janeiro. A primeira-dama, Jill Biden, deslocou-se à África em fevereiro e o secretário de Estado, Antony Blinken, visitou o continente no início deste mês. É uma ofensiva diplomática em África sem precedentes, e daí o significado desta visita, que se segue à Cimeira dos Estados Unidos-África, em dezembro, aqui em Washington, em que o presidente Biden prometeu maior ajuda para a África. Mas muitos especialistas afirmam que, na verdade, os Estados Unidos já estão muito atrasados em relação ao envolvimento económico da China em África. Ironicamente, no Ghana, a primeira etapa da visita de Kamala Harris, a China acaba de iniciar a construção do edifício do Ministério dos Negócios Estrangeiros, avaliado em 20 milhões de dólares. O Ghana tem dívidas de 1.700 milhões de dólares com a China. Sobre esta visita ao Ghana, Tanzânia e Zâmbia, Cameron Hudson, do Centro de Estudos Estratégicos Internacionais, fez notar as fortes relações entre esses países e a China.
They're also all countries that have a very substantial relationship with China on the trade front, the investment front, and now increasingly on the debt front.
São também países que têm uma relação muito substancial com a China, na frente comercial, na frente de investimentos e agora cada vez mais no que diz respeito a dívidas. Portanto, disse Hudson, são países onde Washington pode chegar e advogar por valores democráticos e tentar fortalecer esses valores e parcerias com países que, como muitos outros países africanos, estão a trabalhar com uma variedade de potências.
That, like many other African countries, are, you know, working with a variety of powers.
Eram palavras de Cameron Hudson, do Centro de Estudos Estratégicos Internacionais. Os Estados Unidos têm estado a afirmar que o envolvimento da China em África está a traduzir numa nova dependência, principalmente no que diz respeito às dívidas, e fazem também notar que em muitos dos projetos chineses não há qualquer envolvimento de africanos. Lloyd Amoa, diretor do Centro de Estudos Asiáticos da Universidade do Ghana, disse à Voz da América que, com efeito, não há transferência de tecnologia por parte da China para a África, algo que, segundo disse, já foi abordado muitas vezes nos fóruns de cooperação China-África, mas sem qualquer resultado prático. Mas Amoa fez notar que, para os Estados Unidos, a corrida por mais influência em África é difícil face à posição da China no continente. Lloyd Amoa é do Centro de Estudos Asiáticos da Universidade do Ghana.
If they want to break into the African market again, or at least maybe reposition themselves, I think that should be the issue.
Se quiserem entrar no mercado africano, ou pelo menos talvez reposicionarem-se, para nos envolverem a um nível de ambos ganharem, estas são as coisas que têm que começar a analisar se estiverem interessados. Comércio? Sim. Ajuda? Talvez. Investimentos? Que tipo de investimentos? Essas questões são muito importantes.
Aid, yes. Aid, maybe investments. Which kind of investments? These are big questions.
Eram palavras de Lloyd Amoa, da Universidade do Ghana. Uma destacada entidade do governo americano, falando antes da visita de Kamala Harris, disse que ninguém pode ignorar o atual momento geopolítico, não sendo segredo para ninguém que os Estados Unidos estão envolvidos numa competição com a China. Essa fonte disse que é a intenção dos Estados Unidos ultrapassar a longo prazo a China em África. Isso vai depender de muitos fatores, entre eles a vontade ou não de companhias americanas investirem em África, em campos que as empresas chinesas gozam de vantagem, com custos mais baixos e capacidade de colocar mão de obra e material em África rapidamente e em grandes números. Muitas empresas americanas não veem os países africanos como oportunidades de investimento, algo que se torna mais complicado para essas companhias devido à questão de corrupção e de subornos, como disse Amaka Anko, do grupo de assessoria Eurasia, em declarações ao portal Político. O problema não é só convencer os africanos que a transformação económica da África é do interesse americano. O desafio, diz ele, é também convencer os americanos.
Falamos da política americana com João Santa Rita e, pelo sinal que já estão a ouvir, falamos agora de saúde. A Organização Mundial da Saúde, OMS, propõe uma ação mais ambiciosa na luta contra a tuberculose, reporta a ONU News. A doença é considerada uma das mais mortais entre as infecciosas, causando 1,6 milhão de óbitos todos os anos. E três países de língua portuguesa fazem parte da lista de alta carga desta doença, ainda de acordo com a ONU News, e esses países são Angola, Brasil e Moçambique. Além disso, os dois países africanos, neste caso Angola e Moçambique, também registram altas taxas de tuberculose resistente a medicamentos, considerada a forma mais grave desta infecção. E como tal, o diretor da OMS, o etíope Tedros Ghebreyesus, lembrou que a doença pode ser prevenida e curada, mas continua a causar sofrimento e morte para milhões de pessoas. O chefe da agência ampliou o escopo da iniciativa pioneira em tuberculose, que agora contém seis indicadores, entre os quais a proteção financeira para a população vulnerável e o licenciamento de uma nova vacina até o ano 2025. O objetivo é garantir o acesso universal à prevenção e cuidados e tecnologia eficaz na resposta à tuberculose. A Organização Mundial da Saúde propõe-se a apoiar os países na expansão de serviços, contribuindo para o cumprimento da meta de cobertura universal de saúde. De acordo com a OMS, o progresso feito no combate à tuberculose está a ser perdido. As causas são o impacto da pandemia, somados aos de conflitos armados, insegurança alimentar e mudança climática. O relatório global de tuberculose de 2022 aponta que em Moçambique, por exemplo, houve um aumento do número de casos em 2020 e 2021, ultrapassando cerca de 100 mil notificações. Por outro lado, o país conseguiu reduzir em mais de 35% o total de mortes pela doença, cumprindo assim uma das metas da estratégia pelo fim da tuberculose.
Olá pessoal, aqui Dani Steski. Quer participar do Fala África? Então envie um e-mail para falaafricavoa@gmail.com. Estamos à procura de pessoas que queiram um espaço para mostrar o seu trabalho ou falar do seu projeto. Jovens em início de carreira ou profissionais já estabelecidos. O Fala África é para quem tem algo a dizer, para quem quer fazer a diferença. Fala África. Assunto local, impacto global.
Quatorze horas e 23 minutos, esta é a Voz da América. No resumo de notícias, pelo menos 32 pessoas morreram desde segunda-feira em confrontos entre os rebeldes do movimento de ação para a democracia Ternácia do Chad e o exército, revelaram hoje fontes militares. O comandante-chefe das operações militares da área, Salem Yunus, disse que os elementos do grupo rebelde treinados na Líbia fizeram sua incursão ontem junto da fronteira com aquele país e que os confrontos continuaram hoje pela manhã até o exército conseguir derrotar os atacantes. Piratas atacaram e entraram a bordo de um navio cargueiro dinamarquês no Golfo da Guiné no sábado e todos os canais de comunicação com o navio encontram-se cortados, disse hoje um porta-voz da companhia Mojassa. Os 16 membros da tripulação refugiaram-se no chamado quarto de segurança dentro do navio, usado para transporte de petróleo e produtos químicos. O ataque deu-se a cerca de 260 quilómetros ao ocidente do porto de Ponoá, na República do Congo. No Quênia, o presidente William Ruto exortou os cidadãos a respeitar o Estado de Direito numa reação às manifestações organizadas pelo líder da oposição, Raila Odinga, e reprimidas pela polícia. Num comunicado, Ruto disse que ninguém deve atropelar os direitos dos outros, após os fortes protestos de ontem, acrescentando que garantirá a proteção do direito à vida, à propriedade e aos negócios. A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, prometeu hoje uma nova era de parcerias e inovação em África. Ela falava perante cerca de 8 mil jovens na capital do Ghana, Accra. Hoje, Harris deveria visitar um castelo de onde escravos africanos foram levados para as Américas. Ontem, ela anunciou um pacote de 139 milhões de dólares de ajuda à África Ocidental. Com o som de Bob Bass, a realização de Lisa Hilo, eu sou o Amancio Miguel. Nós continuamos em www.voaportugues.com. Continuação de uma ótima terça-feira, 28 de março de 2023. Um forte abraço.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. O Níger tem enfrentado muitos desafios, como o extremismo violento e as mudanças climáticas. Em cada caso, disse o secretário de Estado Antony Blinken numa visita recente ao país, o Níger priorizou a inclusão, o envolvimento da comunidade e soluções pragmáticas. Os Estados Unidos estão comprometidos com a estreita parceria que estabelecemos juntos e em torná-la ainda mais próxima, afirmou em Niamey. O secretário de Estado americano anunciou quase 150 milhões de dólares no novo pacote de assistência humanitária para ajudar a atender às necessidades da África Ocidental e Central e no Sahel devido à instabilidade regional. Esta assistência apoiará o fornecimento de abrigo, cuidados de saúde essenciais, alimentos, água potável, saneamento, serviços de higiene e também apoiará refugiados vulneráveis requerentes de asilo evacuados para o Níger, afirmou Antony Blinken. Os Estados Unidos também apoiam investimentos na segurança de longo prazo no Níger, inclusive para tornar a aplicação da lei no Níger mais eficaz no combate ao terrorismo, fortalecendo a segurança nas fronteiras, aumentando a capacidade de luta contra o tráfico de drogas, combatendo o tráfico humano e o extremismo violento. O secretário de Estado americano também discutiu como lidar com a crise global de alimentos. Temos apoiado intervenções imediatas para ajudar aqueles que enfrentam insegurança alimentar aguda. Desde a agressão da Rússia contra a Ucrânia, há um ano, contribuímos com 13,5 mil milhões de dólares adicionais para combater a insegurança alimentar em todo o mundo. Mas a maior parte foi para a África. Somos de longe o maior doador do Programa Alimentar Mundial e de outros mecanismos internacionais que ajudam a lidar com a segurança alimentar, afirmou o secretário de Estado americano. Os Estados Unidos estão a apoiar a iniciativa de grãos do Mar Negro, que levou grãos ucranianos para países africanos, lembrou o chefe de diplomacia americana. Mais de 4 milhões de toneladas métricas de trigo foram diretamente enviadas para os países em desenvolvimento como resultado dessa iniciativa. Isso é equivalente a 8 mil milhões de pães. E assim, milhões de pessoas em todo o mundo, especialmente aqui, em África, contam com esta iniciativa para ajudar a lidar com a insegurança alimentar. É imperativo que continue e é imperativo que a Rússia permite que continue, disse Antony Blinken. Além da ajuda de emergência, os Estados Unidos estão a fazer investimentos de longo prazo na capacidade e resiliência da produção de alimentos no continente africano, porque, em última análise, o objetivo é que os países africanos possam produzir seus próprios alimentos. Há muitas outras formas para as quais estamos a trabalhar juntos para aprofundar essa parceria, disse o secretário de Estado Antony Blinken, quem concluiu. O Níger é realmente um modelo extraordinário num momento de grande desafio, um modelo de resiliência, um modelo de democracia, um modelo de cooperação. Fim de citação. Acabamos de apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.